Ainda não chegou às mãos do Governo o parecer sobre a votação dos eleitores que estiverem em isolamento no dia das eleições. O Governo convocou para o princípio da noite uma conferência de imprensa em que a Ministra da Administração Interna iria prestar esclarecimentos, mas essa conferência foi adiada para hoje e a razão dada pelo Governo é que ainda não recebeu o parecer que foi pedido à Procuradoria-Geral da República, João Turgal.
Foi um volte-face numa conferência de imprensa marcada e depois desmarcada. A conferência sobre o voto, quem está isolado, foi agendada para as 7 da tarde, hora indicativa, incluindo a Ministra e o Secretário de Estado da Administração Interna e ainda a Diretora-Geral da Saúde. Cerca de 40 minutos depois da hora, foi referido que havia um atraso, até que poucos minutos depois das 8 foi definitivamente cancelada. Nesse instante, o Ministério da Administração Interna adiantava que o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República já estava terminado, mas que ainda não tinha sido facultado ao Executivo, porque só seria possível tomar decisões esta quarta-feira. Ora, contactado pela Antena 1, o Gabinete de Imprensa da PGR não confirma sequer que o parecer esteja concluído, referindo que logo que isso aconteça será enviado à entidade que o pediu, ou seja, ao Governo. Por agora, é apenas certo que se tratou de um falso alarme, ou seja, ainda não há decisões sobre o voto de quem estará em isolamento no dia 30, a data das eleições.
Só esta quarta-feira deverá ficar a saber-se como será o voto das pessoas que estarão isoladas no dia 30 de janeiro. Na campanha eleitoral, o presidente do PSD prometeu transformar o Estado numa pessoa de bem. Promessa feita por Rui Rio, no Fundão, onde as baixas temperaturas desmobilizaram os apoiantes que se juntaram na rua para ouvir o líder laranja, Ana Isabel Costa.
PSD, PSD.
Nem o sobretudo e o cachecol escondiam o frio do início da noite no Fundão.
Se nós temos aqui, eu ia dizer na sala, mas isto não é bem uma sala, porque se tivéssemos uma sala, estávamos mais confortáveis. Isto neste espaço, aqui ao frio.
O modelo de campanha escolhido pelo PSD põe toda a gente a bater o dente e no final só restava metade da audiência.
Porque temos agora aqui a nossa conversa. Agravada com o facto é que eu estou a olhar aqui para as pessoas, estou a ver a temperatura, estou a ver não, estou a sentir a temperatura, estou a olhar para as pessoas e se nós demoramos muito é justo que as pessoas entretanto vão para casa porque está muito frio. Vamos dar início à nossa conversa, tentando ser relativamente rápidos para as pessoas não sofrerem. Quando saí do carro, marcava 7 graus.
A conversa central, escolhida para o Fundão, prometia versar o tema da ciência e ensino superiores, mas falou-se de tudo. Saúde, segurança social, com Rio a prometer que se for primeiro-ministro vai fazer do Estado uma pessoa de bem.
Uma das coisas que nós queremos fazer é pôr o Estado como pessoa de bem. Algo que já muitas vezes se disse ao longo dos tempos, mas que nós queremos materializar, em que no fim da legislatura vamos tentar que o Estado esteja a pagar aos seus fornecedores a 30 dias. Ou seja, que o Estado seja uma pessoa de bem.
2 horas de conversa ao frio da noite do Fundão, só protegido por uma tenda aberta. E esta quarta-feira há mais, em Viseu, igualmente na rua.
E em campanha na Madeira, António Costa voltou a pedir maioria absoluta nas legislativas. O secretário-geral do PS começou o dia numa reunião com os lesados do Banif e ainda visitou uma empresa de cervejas, Cláudio Ornelas.
No Castanheiro Boutique Hotel, acompanhado pelo líder do PS Madeira e pelo cabeça de lista do Partido Socialista à Assembleia da República, António Costa recebeu as boas-vindas de cerca de 40 de militantes.
Bem-vindo à nossa terra.
Muito bom.
Gostei muito do seu desempenho ontem à noite.
Obrigado.
Foi nesse hotel que António Costa se reuniu com os lesados do Banif, com os quais reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar.
O grupo de trabalho reuniu já em dezembro, já recebeu agora em janeiro a documentação que tinha que receber por parte dos lesados. Está a trabalhar e vamos avançar.
Do Funchal seguiu para o oeste, para o município de Câmara de Lobos, onde está sediada a empresa de cervejas da Madeira. Foi por lá que António Costa promoveu os produtos regionais.
Muita atenção à brisa maracujá.
Exato.
A brisa maracujá, muita atenção.
Regressando a este, foi recebido em Machico, município de Câmara Socialista, num comício com casa cheia.
Vamos recebê-lo calorosamente, agitando essas bandeiras, aplaudindo bastante nessa recepção ao secretário-geral do PS.
António Costa disse que o partido não se deixa iludir por boas sondagens.
Porque aquilo que nós queremos não são boas sondagens, aquilo que nós queremos são bons resultados e uma grande vitória no dia 30 de janeiro.
O secretário-geral do Partido Socialista destacou também a necessidade de estabilidade.
Nós precisamos de uma vitória com uma maioria absoluta que garanta 4 anos de estabilidade na governação do Partido Socialista.
António Costa, recebido num comício em Machico, que reuniu cerca de 250 militantes.
PS em campanha na Ilha da Madeira. A crise Rússia-Ucrânia continua a ferver. A qualquer momento os russos podem avançar e lançar um ataque na Ucrânia, admitiu ontem a administração norte-americana. Preocupações da Casa Branca nesta terça-feira, no momento em que já se prepara o encontro de sexta-feira entre os representantes da diplomacia da Rússia e dos Estados Unidos. Últimos episódios desta crise contados por Ana Jordão.
A Casa Branca afirma que a Rússia pode lançar um ataque contra a Ucrânia a qualquer momento. A preocupação foi deixada esta terça-feira pela porta-voz da Casa Branca, que classifica a situação como extremamente perigosa, afirmando não estar excluída qualquer opção por parte dos norte-americanos para responder a um ataque russo, nomeadamente a eventual exclusão da Rússia do SWIFT, um circuito de transferências bancárias internacionais. Para a próxima sexta-feira, segundo anúncio feito pelo Departamento de Estado, vai realizar-se em Genebra um encontro entre os chefes da diplomacia de Washington e Moscovo. Os norte-americanos alertam para as movimentações de tropas russas na Bielorrússia, que Moscovo justifica como sendo exercícios militares que implicam nova concentração de tropas nas fronteiras da Ucrânia. Esta movimentação fez aumentar a tensão entre a Alemanha e a Rússia, com a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros a considerar esta terça-feira em Moscovo que não existe um motivo compreensível para esta deslocação de militares, sendo difícil não ver esta ação como uma ameaça. Para a Alemanha, caso a energia seja usada como arma, haverá consequências, incluindo o gasoduto Nord Stream 2, mas Lavrov avisou que as tentativas de politizar este gasoduto são contraproducentes. Também esta terça-feira, o chanceler alemão, após um encontro com o secretário-geral da NATO, deu a entender que o Nord Stream 2 pode estar em jogo se houver uma ação militar da Rússia na Ucrânia.
Estas recentes movimentações da Rússia junto da fronteira com a Ucrânia reforçam o contingente militar, que já é de 100 mil militares. O selecionador nacional de handball assume erros na preparação da equipa. Esta noite, Portugal ficou fora da fase seguinte do europeu de handball, depois de ter perdido frente à seleção dos Países Baixos por 32-31. Três jogos, três derrotas, que colocaram a seleção fora deste europeu, que está a decorrer na Hungria. O selecionador Paulo Jorge Pereira assumiu o mau desempenho da equipa.
Fatores mentais, fatores de forma como nós preparamos o jogo, se calhar não foi a mais idónea. Eu assumo erro como treinador. Provavelmente não preparamos bem o jogo, não conseguimos encontrar. Provavelmente não seriam aquelas as soluções para o jogo. E nestes casos é o treinador que tem que assumir quando as coisas correm mal.
Derrota esta noite ditou o afastamento da seleção portuguesa deste europeu que decorre na Hungria e na Eslováquia.